meu querido companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, e sua querida esposa Maria de Fátima, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu querido companheiro Gedel Vieira, ministro da Integração Nacional, meu querido companheiro Altemir Gregolin, ministro da Agricultura e Pesca, meu querido companheiro Valdir Pires, ex-governador e ex-ministro de Estado, meu caro Edmundo Pereira, vice-governador do Estado da Bahia, nosso querido convidado especial, essa figura simpática aqui, o nosso companheiro Eduardo Braga, governador do Estado do Amazonas, nosso querido companheiro senador e ex-governador do Estado, João Durval, companheiros e companheiras deputados federais, deputados estaduais, meu caro secretário da Educação do Estado da Bahia, meu caro José Raimundo Pontes, prefeito de Vitória da Conquista e representante dos municípios que aderiram ao TOPA, em nome do qual saúdo todos os prefeitos e prefeitas da região, magníficos reitores aqui presentes nesse ato, Neomar Monteiro de Almeida Filho, da Universidade Federal da Bahia, Paulo Gabriel, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Lorisvaldo Valentim, da Universidade do Estado da Bahia, Antônio Joaquim Bastos, da Universidade Estadual Santa Cruz, professora Francisca Eleni, coordenadora estadual do TOPA, minhas queridas e meus queridos companheiros e companheiras formandos, meu caro agraciado pelo Prêmio Cosme de Farias, e nosso querido companheiro Luiz Medeiros, orador aqui da turma. Eu, Wagner, queria começar dizendo uma coisa para o nosso querido Luiz Medeiros. Eu não sei quantas pessoas alfabetizadas falariam ou leriam melhor do que você na frente de tantas personalidades públicas do país. E eu vou te contar um caso. 24 de abril de 1975, eu assumia pela primeira vez a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. E pela primeira vez eu ia fazer um discurso com os trabalhadores metalúrgicos. E peguei o meu discurso. Era tudo fácil. Antes de eu subir no palco, antes de eu ficar diante do microfone, minha mulher na frente, com dois filhos, tinha um espelho d'água. A primeira coisa que aconteceu foi um se jogar dentro do espelho d'água, achando que era uma piscina. E eu fui começar a ler o meu discurso. Eu tremia tanto, Luiz Medeiros, eu tremia tanto, que um companheiro que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, chamado Marcelo Gato, foi obrigado a segurar na minha mão para eu conseguir ler. Tremia a mão e tremia as pernas. Parecia um cavalo novo pinotando. De forma que você, daqui um dia eu vou vir aqui na Bahia e vou ver uma plaquinha assim: Luiz Medeiros, candidato a vereador. Porque o bichinho está preparado. Mas eu vou ler o meu pequeno discurso aqui. O meu é com letras grandes, para mim não errar. Deixa dizer uma coisa, Wagner. Eu tenho 63 anos de idade. Para alguns parece que eu tenho 80. Quando o Wagner falou, tantos se inscreveram com mais de 100 anos, eu pensei, todo mundo olhou para mim. Para alguns parece que eu tenho mais de 100, para outros parece que eu tenho apenas 30. Vai do estado de espírito de quem está enxergando. Mas eu, com 63 anos de idade, sou de uma geração que ouvi muitas vezes meu pai dizer para minhas irmãs e para minha mãe que as minhas irmãs não iriam para a escola, porque senão iam aprender a escrever carta para os namorados. Não faz muito tempo, faz um pouquinho de 50 anos, ou seja, meio século, em que, já em São Paulo, não mais em Pernambuco, eu ouvi muitas vezes minhas irmãs querendo ir para a escola e meu pai não as deixava ir para a escola. Os homens poderiam ir, as mulheres não. Não sei se ainda hoje existe isso, mas eu penso que em muitos lugares do Brasil pouca coisa mudou nesses 50 anos. Ainda tem muita gente ignorante. E por que proibir alguém de escrever uma carta para o namorado? Tem coisa mais bonita do que ver uma carta para o namorado ou para a namorada? Então, eu vivi isso na minha vida. Vivi, minha mãe morreu analfabeta. E com 7 anos de idade, ela me levava na Praça da Sé, na Praça João Mendes, em São Paulo. Não sei se alguém aqui já foi a São Paulo. E a minha mãe, de vez em quando, ela fica avariada. Não sei se aqui na Bahia utiliza esse termo, Wagner, ficar areada. Ficar areada é você descer no lugar, andar um pouco, depois você não sabe mais onde você está. Então, minha mãe vivia areada no centro de São Paulo. Saía com a gente para tirar documento, a coitadinha se perdia, não sabia ler, tinha muitos ônibus vermelhos, sabe? Aí ficava perguntando. E é humilhante, às vezes, perguntar, sabe, que ônibus que eu pego? Eu tenho... A gente está contando a coisa, você pensa que é coisa do interior do país. Quando eu assumi a presidência da República, tinha no Palácio do Planalto e tinha na Granja do Torto empregados analfabetos. Tem um companheiro que trabalha até hoje, que chama Dona Marisa de Madrinha, que ela colocou ele na escola, que a Granja do Torto fica mais perto da casa dele do que a rodoviária. Ele saía do Torto, Gedel, pegava a perua e até a rodoviária de Brasília, porque ele não sabia parar o ônibus na rua. E até a rodoviária, andava 13 quilômetros para trás para pegar um ônibus no ponto final, que ele sabia onde era, para ir para a casa dele. Esse cara foi alfabetizado depois que eu cheguei à presidência da República. Numa demonstração de que a coisa maravilhosa que nós vimos aqui hoje, essa coisa extraordinária, de tanta gente querendo recuperar o tempo perdido, de tanta gente querendo se apegar às oportunidades que estão aparecendo para poder deixar o passado para trás e construir um futuro muito mais digno, tudo isso poderia ter sido resolvido há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, há 30 anos atrás. Afinal de contas, este país foi governado por muita gente letrada. O primeiro que não tem diploma universitário sou eu. Todos foram doutores que governaram esse país. Numa demonstração de que não era ignorância, não. Era um jeito de ver o país. Ou seja, tem uma parte da sociedade que não sabe ler mesmo, vamos deixar para lá. Era assim que se pensava nesse país. Para que alfabetizar adulto? Vamos tentar alfabetizar suas crianças. Como se uma pessoa que não teve oportunidade, que está com 20, 30, 40 anos, fosse obrigada a ficar segregada na ignorância porque o Estado achava que ela não tinha mais jeito. Então eu quero, Wagner, começar aqui dando os parabéns a você. Antes de o Fernando Haddad falar publicamente, ele tinha me dito: presidente, pode dizer em qualquer canto do mundo de que a Bahia tem o melhor programa e a melhor política de alfabetização de todos os 27 estados do país. Portanto, meus parabéns, companheiro Wagner. Agora, Wagner, me permita ler aqui o meu discursinho, porque se eu for aqui no improviso, eu não vou parar mais. E os pescadores estão com o peixe na rede, e se eu demorar, eles vão perder os peixinhos dele. Eu queria começar assim. Este é um fato inédito na história da Bahia. Nunca uma ação governamental foi acolhida com tamanho entusiasmo e com tanto engajamento de um Estado. Dos 417 municípios baianos, nada menos que 363 municípios aderiram à primeira etapa do Todos pela Alfabetização. Eu quero parabenizar a esses 366 prefeitos que, independentemente do partido político a que pertencem, arregaçaram as mangas e se uniram ao governo baiano e ao governo federal neste grande mutirão contra uma das maiores injustiças praticadas contra o povo brasileiro e contra o povo baiano. Como ensinou o nosso mestre Paulo Freire, ninguém é analfabeto porque quer, mas como consequência das condições em que as pessoas vivem. E todos nós sabemos as condições injustas em que durante séculos viveu o povo deste Estado e deste país. E queria contar aqui alguns casos. Aqui no meio de vocês deve ter, se não veio hoje, deve estar recebendo o diploma dele, o lavrador Edinaldo Ferreira de Souza, que mora em Lagoa Seca, distrito de Inhapuque, e viveu 49 anos sem saber ler nem escrever. Define o analfabetismo com muita clareza. Veja o que Edinaldo diz. O Edinaldo diz: a pessoa analfabeta é como se fosse cega. Ela enxerga, mas não vê. Ela olha uma placa, um letreiro, um nome escrito no ônibus, mas não entende nada, não vê sentido nenhum. Ela se sente perdida no mundo. O Edinaldo já esteve muitas vezes perdido ou areado aqui na cidade de Salvador. Tantas vezes teve que perguntar qual daqueles inúmeros ônibus, todos iguais, ele deveria tomar para ir a determinado destino. E tantas vezes ouviu a seguinte resposta: você é cego? Olha os ônibus ali. Por que pergunta? Você é ignorante? Sim, era como se o Edinaldo não enxergasse. Mas essa realidade está mudando. Essa formatura de hoje é mais uma demonstração de que o Brasil começa a abrir os olhos e está vendo um grande país que há muito tempo já poderia ter sido construído, não fosse a falta de visão de muitos dos nossos governantes. Nada menos do que 171 mil baianos e baianas estão recebendo seus diplominhas. É o primeiro. Pendure na parede, ponha num quadro para ser motivo de orgulho para vocês. Eu sei que nenhum de vocês, pelo entusiasmo que eu vi aqui, vai querer parar apenas com a alfabetização. Tem muita coisa para vocês fazerem pela frente. E Deus queira que vocês, que já avançaram muito, continuem acreditando que esse diploma é apenas o primeiro passo numa longa caminhada que vocês têm que fazer depois de tantos e tantos anos praticamente parados num único lugar. Não preciso mais se sentir humilhado na hora de mostrar a carteira de identidade. Parabéns também, Wagner, pelo convênio feito entre o Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública por dar uma carteirinha com a fotografia deles e não com o dedão deles. E na hora de fazer lição com os filhos, quantos de vocês viu o filho chegar em casa e perguntar: mãe, o que que é isso? Pai, me ensina a fazer a lição. E o pai e a mãe não podiam sequer pegar no caderno do filho porque sabiam que não tinham como ensinar os filhos. É por isso que as pessoas que já estão na universidade, que fizeram cursos, sabe, levam uma vantagem sobre a maioria do povo brasileiro. Por isso é que nós estamos pensando, eu já falei com o meu amigo Fernando Haddad, que nós precisamos colocar professores para depois das aulas ficar dando aulas para os alunos mais pobres que não tem mãe nem pai para ensinar. Fica lá como reforço. Eu sei que muita gente já está aqui inscrito no EJA. Eu acho que esse é um passo importante. Eu queria dizer para vocês mais algumas histórias que eu aprendi aqui. Gente que topa ajudar, que topa assinar, que topa aprender, como diz a música que nós ouvimos do Gilberto Gil, que a música, o Wagner, que a gente deveria ganhar um disquinho dela, né, para a gente poder levar lá para Brasília. São lavradores e lavradoras, índios, quilombolas, pescadores, presidiários, idosos, trabalhadores sem terra, deficientes físicos, homens e mulheres de todas as cores, com muitas histórias para contar. Histórias como a do detento Bernardo Barbosa, também não sei se está aqui, que está preso em Valença e, graças ao Topa, escreveu a primeira carta de sua vida. E foi uma carta de amor para a esposa Carmelita no Dia dos Namorados, dizendo que ela era a mulher mais linda e a mulher da sua vida. Ou a história do cidadão de Serrinha, também não sei se está aqui, que parou de beber por causa do Topa. Por que que ele parou de beber? Porque as aulas eram no mesmo horário em que ele costumava a ir pro bar tomar uma canjibrina. E entre a cachaça e o Topa, ele preferiu ir se alfabetizar. Ou das alfabetizadoras lá do sertão, que foram fazer um curso de capacitação em Vitória da Conquista, levando nos braços seus filhos de poucos meses, ou até mesmo semanas de vida. Uma delas, muito feliz com o novo trabalho, levou o bebê nascido há apenas 2 dias. Então você tem razão. Essas alfabetizadoras são mais do que professoras. São heroínas brasileiras que não mede sacrifício. História de alfabetizadores, Fernando, e alfabetizadoras que andavam até 6 quilômetros a pé para ensinar os brasileiros que queriam aprender. E que, em vez de guardarem para si, esse é um dado importante, algumas alfabetizadoras, ao invés de guardar o salário para si, preferir investir o dinheiro na reforma da escola para que ela pudesse receber turmas maiores de alunos na próxima etapa. Eu não sei se tem alguma aqui, mas isso é motivo de muito orgulho. Aqui o prefeito de Mascote, ou seja, a cidade se mobilizou de tal forma para acabar com o analfabetismo, que até alguns comerciantes passaram a oferecer descontos para os alunos do Topa. Até eu vou morar lá. Está barato a coisa lá, prefeito? Ou da dona Aparecida Andrade de Lagoa Seca, que em vez de estudar, teve que trabalhar a vida inteira batendo tijolo e olaria. Pois hoje, ela terminou o Topa e já está no EJA. E faz os deveres de casa com muito orgulho, auxiliada pela sua querida Soraya, filha de 7 anos de idade. História como a de 3 ex-alunos, Antônia Brito, Hermano da Silva e Celina da Hora, que concluíram o Topa e, com muita dedicação, passaram no concurso público da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jesus. Histórias de vida que já mudaram e ainda estão mudando. E o melhor e mais importante de tudo, histórias que agora começam a ser escritas pelos próprios personagens. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê força ao nosso governador, ao nosso secretário de Educação, para que a gente continue fazendo da Bahia um exemplo para toda a nação. Um abraço.